Alô, ouvintes da Rádio Dos Vox. Confiram a seguir o programa Plug 700, que é produzido pela Rádio Eldorado de São Paulo. Esse programa traz muitas dicas interessantes na área da informática e é capturado para a Rádio Dos Vox pelo Moacir, com prévia autorização da emissora. Não deixem de conferir a seguir os três quadros deste programa. Aproveitem!
Agora, na Eldorado, faça um upgrade nos seus conhecimentos de informática no Plug 700. Internet, programas de aplicativos, o funcionamento de seu computador. Envie suas dúvidas para o e-mail info@radioeldorado.com.br. Apresentação, Tarciso de Carvalho e Perluide Piazzi.
Olá a todos, está no ar mais um programa Plug 700 aqui pela Rádio Eldorado. Eu sou o Tarcísio, do meu lado está aqui o Pierluigi. Como é que vai, Pierluigi?
Tudo bem, começando o programa número 164. E se você tiver alguma dúvida, alguma dica, alguma pergunta, o tema obviamente é em informática, é claro que tanto o Tarcísio quanto eu podemos abordar assuntos aleatórios ao longo da programação,
certo.
Mas normalmente, digamos...
Somos especialistas em assuntos aleatórios.
Em assuntos exatamente. Aleatórios. Mas, de qualquer forma, se você tiver alguma dúvida de informática ou alguma resposta a perguntas que nós tenhamos lançado ao ar, basta nos mandar um e-mail no...
info@radioeldorado.com.br.
E no assunto, obviamente, coloque...
Plug 700, ou seja, o nome do programa. Por quê, Pierluigi?
Para evitar de ser confundido com o spam, que agora a quantidade é cada vez maior. Uma coisa impressionante, eu vou apagando os spams, quando dou enter para apagar... Já na página que se reforma, já aparece um ou dois spams já chegando.
Dá até um desespero, né? Porque conforme a gente vai apagando os spams, a gente tem a sensação que não vai sobrar e-mail para ler. Mas felizmente sobra muito.
Sobra e-mail. Tem até demais, por exemplo.
Felizmente o programa aí está com uma boa audiência, né, Pedro Luiz? Porque, olha, a quantidade de e-mails que a gente nem sequer dá conta, né? De responder a todas as perguntas, está realmente... Grande, bastante grande, né?
Olha, eu queria deixar bem claro para os ouvintes que nós vamos tentar melhorar. Aliás, a gente tenta fazer isso o tempo todo. Porém, uma notícia que me deixou extremamente satisfeito hoje chegando na redação. Uma das moças que trabalha aqui na redação falou: professor, eu recebo muitos telefonemas de ouvintes elogiando o programa de vocês. Aí eu fiquei altamente contente por essa manifestação de carinho. O cara se dá o trabalho de telefonar para Eldorado para dizer que o programa... Tá bom. E aqui nós temos um ouvinte chamado Zero, que pelo menos é o pseudônimo que ele usa, tá certo? Provavelmente ele deve estar fazendo exército agora. Não tem um recruta Zero?
Tem.
Diz o seguinte...
O sargento Tainha.
Isso.
É, não é isso? É.
E como é que chama o cachorro do sargento Tainha?
Ah, agora você me
pegou. Ai, meu Deus do céu. Senhores ouvintes, pelo amor de Deus, como chama o cachorro do sargento?
Mandem um e-mail, pelo amor de Deus, dizendo o nome do
Otto,
cachorro.
Otto. Ah, lembro. Pronto, não precisa mais mandar um e-mail. Diz aqui, o Zero, que eu tenho dois micros, um na sala, em um... Ah, sim. Em um podreira. Quer dizer, um
podreira.
Micro. Deve ser como eu, né? Que eu tenho um micro bom e um micro podre. É um MMX233 no quarto. Instalei uma placa de rede nesse último, porque provavelmente o primeiro micro já tinha, né?
Uhum.
Depois de configurado, ambos estão funcionando normalmente. Mas, quando tento desligar o MMX, aquele que está lá no quarto, fica a mensagem: seu computador está sendo desligado, e não desliga nunca.
É o podreira isso.
É o podreira. Sendo que antes da instalação da placa de rede, isso não ocorria.
Uhum.
Nesse computador está o Windows 98, segunda edição.
Tá.
E não é o bug do desligamento, porque eu já atualizei.
Tá.
Por acaso, tem alguma dica, uma maneira de configurar a placa de rede para ser acionada somente quando solicitado? Entendeu? Quer dizer, ele acha que essa falha no desligamento se deve à existência da placa de rede.
É, provavelmente o que deve estar acontecendo é que o Windows 98, que está comandando ali as ações desse computador MMX, né, o tal do podreira, aí, como ele falou... Ele não está conseguindo gerenciar adequadamente o driver da placa de rede. É, no sentido de que ele não consegue desativar esse driver. Porque assim, na hora que você manda o Windows desligar, todos os processos que estão em andamento, processos, quer dizer, programas que estão sendo executados na memória, tá? Eles devem ser encerrados antes do Windows efetivamente liberar as ações e dizer, então agora você já pode desligar o computador ou automaticamente forçar o desligamento dele, né? Como tem muitos, hoje em dia a maioria dos computadores funciona assim, eles se desligam sozinhos sem você ter que ir lá mexer no botão. E o que deve estar acontecendo aí nesse caso é que a placa ou o driver da placa de rede, já que o problema começou a surgir depois que ele instalou a placa de rede no segundo computador, ele não está sendo, ou o Windows não está conseguindo encerrá-lo, né? Encerrar esse processo. E aí ele fica lá, tentando encerrar o processo inutilmente, e enquanto ele não consegue encerrar, e não vai conseguir mesmo, o que que acontece? Ele fica tentando encerrar, não encerra, então ele não libera a máquina para ser desligada, tá? E fica lá num looping a coisa, não sai disso. O pior de tudo é que se você vai lá e acaba tendo que fazer isso, desliga no botão, na hora que você liga de novo a máquina, o Windows, além de tudo, é mal educado. Ele fala, ah, seu imbecil, você não desligou a máquina adequadamente, agora você me obriga a passar o scan disk. Quer dizer, claro que em outros termos, mas no fundo é essa a intenção, né? Em outras palavras, a máquina acaba te xingando, o Windows acaba te xingando por um problema que ela não conseguiu resolver, tá certo? Bom, eu acho que o melhor jeito aí, nesse caso, seria você desinstalar e reinstalar a placa de rede, né? Numa tentativa, quem sabe, de solucionar essa dificuldade que o Windows está tendo para poder gerenciar o driver dela.
Agora, eu sinceramente já passei por tanto problema, também com o meu podreiro, obviamente, que eu acho um absurdo essa história do Windows desligar a máquina sozinho. Quer dizer, o desligamento por software em vez de desligamento por hardware. Só que o cara está desligando, custa alguma coisa apertar um botão e desligar? Quer dizer, seu Windows está sendo desligado, tá bom, ótimo, pode desligar, plaf!
É porque, no fundo, a filosofia do Windows, né, acabou sendo tal que o Windows ele permite deixar tantos arquivos, tantos programas em execução ao mesmo tempo, né? Que, assim, por uma questão até de segurança, para evitar eventuais perdas de dados e tudo mais, ele obriga o encerramento desses programas que estão em execução antes de liberar vamos dizer, a máquina para ser desligada,
sim,
propriamente.
Sim, porque... mas que ele faça isso, tudo bem, liberou tudo, aí aparece aquela maravilhosa mensagem que apareceu no Windows 95. Se o computador já pode ser desligado com segurança. Aí você vai lá e desliga no botão.
Ah,
o que eu não quero é que ele...
Você não quer o gabinete ATX, né?
Eu não quero o gabinete ATX.
Na realidade, esse desligamento via hardware, né, quer dizer, o software primeiro, aí o software comanda o hardware para desligar a máquina efetivamente, isso aconteceu desde o advento dos gabinetes ATX, que tem essa característica que os notebooks já tinham, né, e continuam tendo, que é o desligamento da máquina em si. Então, eles transferiram essa característica para os gabinetes ATX e, por isso, as máquinas elas desligam mesmo para valer agora quando você comanda o desligamento a partir do Windows.
Eu não gostei.
Você não gostou? Gosta de meter o dedo no botão.
Pronto. Eu não gosto que as máquinas façam alguma coisa por mim.
Você quer sentir na mão que você desligou.
Claro! Diz aqui, o Celso Alasmar. Diz, eu estou perdido sem minha agenda organizer. De repente sumiram os arquivos. Ela continua. Mas quando direciono para mim, o arquivo sumiu. Estava em meus documentos, sumiram vários arquivos de vídeos, de fotos, música, etc. E na lixeira não estão. Eu fiz um ponto de recuperação bem anterior ao fato. E não resolveu. Estou com o Nero 7 instalado. Tem algo a ver com isso?
Eu acredito
que não. Meu equipamento ficou muito lento. Bom, não, eu acredito que não.
São coisas, acho que, aparentemente desconexas. Eu acho que ocorreu aí um problema de apagamento mesmo do arquivo que continha os dados da sua agenda, né, do seu organizer. Não sei se é o Lotus Organizer que ele está falando. Mas, enfim, é um programa de agenda. E aí não adianta nem ponto de recuperação, não. Né, porque como é que você vai recuperar uma coisa que foi efetivamente apagada? Não adianta você tentar retornar. Na realidade, o ponto de recuperação do Windows, ele tem uma outra finalidade. É a recuperação de uma configuração. Tá? Então, por exemplo, você tem na sua máquina funcionando tudo perfeitamente, configurada com os programas que estão lá instalados, você cria um ponto de recuperação ali, tá? Se um belo dia você instalar um outro programa que bagunce a configuração do Windows e faça o Windows se comportar de forma não desejada, tipo criando travamentos, exatamente devido à instalação de um programa que acabou bagunçando a configuração, muitas vezes a desinstalação desse programa que bagunçou tudo não resolve, porque a bagunça na configuração já foi feita. Aí você retorna ao ponto que você havia marcado como de restauração. Ele restaura a configuração.
Você elimina o bandido e desfaz os danos que ele fez.
E desfaz os danos na configuração. Agora, você não vai conseguir, retornando a um ponto de restauração que você tenha feito, você não vai conseguir, por exemplo, recuperar arquivos que você eventualmente apagou nesse meio tempo. Tá? O ponto de recuperação, o ponto de restauração do Windows, ele não restaura arquivos, ele restaura a configuração do Windows num determinado momento. Tá? Configuração quer dizer, são aqueles registros do Windows, são aquelas coisas que estão no menu iniciar, enfim, é a configuração de funcionamento do Windows em si que ele restaura, e não os arquivos em si. Então não adianta você tentar retornar num ponto de restauração, que você não vai por aí, por esse caminho, restaurar os arquivos da sua agenda que você perdeu. Agora eu acredito que já seja tarde, mas existe um programa que permite restaurar arquivos apagados, que é o tal do Restoration, tá? Que inclusive tem até uma dica dele aí num dos infodrops. Então esse sim, quer dizer, se você acidentalmente apagou um arquivo, sem mexer muito, sem gravar novas coisas, você imediatamente rodando o Restoration, você tem uma boa chance de recuperar o que você apagou. Tá? Eu acredito que nessa altura do campeonato também já seja tarde. Ou seja, eu acredito
agora, o gozado que, ele
que os
perdeu,
dados dessa agenda estão perdidos.
Ele perdeu filmes, perdeu coisas assim.
Sim, coisas que ele guardava na
agora,
agenda.
Se de repente você lembra o nome exato de algum dos filmes, de alguma coisa, vai naquele, como é, logotipo do Windows F, naquele que faz a busca no computador, e vê se de repente as coisas foram mandadas para
o computador. O problema é saber, né, como é que o organizer dele aí, quer dizer, como é que essa agenda particularmente, talvez seja o Lotus Organizer, eu não sei de qual ele está falando. Existem vários programas e agenda, tá? Ou pode ser até o organizer do próprio Windows. E, eu não sei como é que esse programa, qual programa exatamente ele está usando e como é que ele guarda tudo isso, né? Quer dizer, às vezes, por exemplo, um PowerPoint da vida, ele guarda vídeo, som, imagem, ele embute tudo isso num arquivo PPT lá, que é o arquivo do formato PowerPoint. Se você perder o PPT, se você não tiver os originais, você perdeu tudo. É. Não é? Então talvez seja o caso aí, eu não sei exatamente
qual organizer,
ele, como é que ele guarda esses arquivos, ou se ele apenas cria vínculos. Então se ele não guarda o arquivo de vídeo, os arquivos de texto, dentro do próprio arquivo que vai ser aberto por esse organizer, tudo bem, se ele só cria vínculos, então ele tem os arquivos originais espalhados pelo HD. Agora, se não, se ele embute realmente tudo dentro do mesmo arquivo, se ele perder esse arquivo da agenda, ele perdeu tudo. Né? Tem que saber como é que a coisa funciona.
É o caso de procurar lá dentro. Exato. Né? Agora, se você entrar em www.semptoshiba.com.br e clicar em informática e a seguir em desktop, você poderá conferir muitas configurações de computadores com a tecnologia da Semp Toshiba. Há uma variedade enorme de combinações oferecidas nas linhas Lince e STI. Processadores Intel ou AMD, sistema operacional pode ser Linux ou Windows, Windows XP, obviamente, memórias de todos os tamanhos possíveis, e você certamente vai encontrar o equipamento que se encaixa perfeitamente às suas necessidades. Fingir que é japonês é fácil. Difícil é oferecer a garantia e a tecnologia dos computadores da Semp Toshiba.
Meu nome é Mendonça. Está aqui. Começa assim esse e-mail. Não sou eu. Né? E ele diz assim, ele é de São Paulo. E é o seguinte, eu gostaria de saber se existe algum site na web que os senhores, no caso, eu pelo Reed, ou ouvintes conheçam, que tem aqueles ruídos ou sons para download. Por exemplo, descarga,
sonoplastia, um trem passando, uma
água cachoeira, de corredeira, exatamente, avião, aplausos, vaias, etc. Para que eu possa personalizar algumas apresentações do PowerPoint para futuras apresentações em seminários. Inclusive, gostaria de agradecer muito pela ajuda das respostas que os senhores têm a compaixão de responder, principalmente a minha última, que perguntei como fazer para ver as minhas fotos num aparelho DVD.
É certo, eu lembro dessa.
Bom, existe, e que eu saiba, e o Valdir pode aqui concordar com a cabeça, existem alguns CDs que contêm efeitos sonoros, né? Mas esses CDs normalmente eles não estão disponíveis gratuitamente. Alguns sim, talvez, outros não, não sei. Eu, se for procurar alguma coisa, viu, o Mendonça, na internet referente a isso, eu entraria num Google e colocaria assim: há uma chance muito maior de você encontrar algum site em inglês.
Sim.
Né, que você consiga isso que você está procurando. Então eu colocaria as seguintes palavras-chave em inglês: Free Sound Effects. Efeitos sonoros gratuitos.
Você encontra.
E olha, manda certamente o Google buscar. De repente ele acha algum site que tenha isso.
E se algum ouvinte souber, por favor, que nos dê uma dica. O meu computador, por exemplo, o Bom, quando liga, o som que faz, em vez de ser aquele blá, 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 sabe, do Windows?
Sim.
Ele tem uma mensagem: My name is Hal 9000.
Isso, ou seja,
aí é o meu computer. E quando termina, quando eu desligo, ele canta Daisy.
Ou seja, ele pede por favor para não ser desligado também. Não. É, o Peru, caso os ouvintes não tenham percebido, se referindo ao filme 2001, Odisseia no Espaço, né? Que é o filme em que aparece um computador, um supercomputador que comanda uma nave e que acaba adquirindo personalidade própria, né, durante a viagem. Ele mata, né,
se torna tão humano que ele assassina os...
Ele assassina os tripulantes, né, só sobra um, no caso, que é o Dave, e que acaba descobrindo a tramóia do Hall e vai lá desligá-lo. E a hora que ele percebe que é inevitável o desligamento, o Hall começa a chorar praticamente, pedindo, por favor, Dave, não me desligue, essas coisas.
Bom, Tarcísio, acho que está na hora da gente ir para um rápido intervalinho.
Então, se você disse que está na hora, está na hora. Segura um pouquinho aí, a gente já volta com mais dúvidas.
Não se desconecte dos 700 kHz. Envie suas dúvidas para info@radioeldorado.com.br. Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Você quer participar de uma comunidade cujo objetivo é compartilhar novas ferramentas para o ensino de ciências? Pois então visite o site Learning Science. Ele está em inglês, mas a maioria dos recursos lá disponíveis não depende do conhecimento dessa língua. Lá você vai encontrar muitas animações, figuras, vídeos. Vale a pena visitar. Ele fica em www.learningscience.org. Ou então você entra em www.intermatica.org e procure lá o Infodrop número 466. Tarcísio de Carvalho para o Infodrops da Rádio Eldorado.
Você ouviu Infodrops. Apoio Sempre Toshiba.